Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 18 de setembro. Ao microfone, na primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Arábia Saudita diz que foi o Irão quem patrocinou ataques às suas instalações petrolíferas. Peritos da ONU vão investigar no terreno. Dirigente rebelde do Ruanda foi morto na República Democrática do Congo. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Mais de 70 famílias ficaram sem as suas casas demolidas por ordem de um tribunal em Benguela. Hoje, manifestaram-se, as autoridades não cedem.
São ilegais, ocupantes ilegais, as consequências são essas.
Nós vamos construir, naquele espírito, se quiserem nos matam, nós não vamos sair.
Adalberto da Costa Júnior confirma candidatura à presidência da UNITA e tem conhecidas figuras a apoiá-lo. A Associação Industrial de Angola quer mudanças no programa de privatizações.
Saudamos a coragem do governo. Agora é preciso afinar a marcha. Nosso modelo de AIA é contrato de gestão com opção de compra para termos a possibilidade dos angolanos candidatarem.
João Lourenço falou sobre as redes sociais, nós temos os pormenores. Vamos também falar das mulheres no UIJA que procuram meios para abrir negócios. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Peritos da ONU devem chegar em breve à Arábia Saudita para uma investigação aos ataques contra instalações petrolíferas no país, disseram fontes diplomáticas. A Arábia Saudita disse hoje que os ataques no fim de semana vieram do norte e foram, sem qualquer dúvida, patrocinados pelo Irão. Um porta-voz do Ministério da Defesa Saudita afirmou em conferência de imprensa que prosseguem as investigações para determinar precisamente de onde foram lançados os ataques. Ele acrescentou que no ataque foram usados 18 drones e 7 mísseis cruzeiros, dizendo ainda não haver dúvidas de que foram disparados a partir do Iêmen, como reivindicado por rebeldes que operam naquele país.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou, entretanto, ao secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, um aumento substancial das sanções impostas contra o Irão. Teherão reagiu, dizendo não ter nada a ver com os ataques, e em carta enviada ao governo americano, prometeu reagir de imediato caso for atacado.
O presidente Donald Trump nomeou Robert O'Brien como conselheiro de segurança nacional em substituição de John Bolton, demitido na semana passada. O'Brien era até agora enviado especial do presidente para questões de reféns no Departamento de Estado. Ele é o quarto conselheiro nacional de segurança do presidente Trump desde que assumiu a presidência em janeiro de 2017.
Com quase todos os votos contados nas eleições israelitas de ontem, o Partido Azul e Branco do antigo chefe do exército Benny Gantz obteve 56 lugares contra 55 do Partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Contudo, nenhum dos partidos obteve os 61 lugares para ter a maioria no Parlamento. Tudo indica que o Partido de Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, apoiado principalmente por imigrantes russos e que ganhou 9 lugares, terá um papel primordial na formação de um novo governo.
O comandante de uma polícia Hutu do Ruanda, procurado por crimes de guerra, foi morto na República Democrática do Congo, disseram fontes militares à Voz da América. Silvestre Mudakumura, dirigente das Forças Democráticas de Libertação no Ruanda, foi morto esta manhã na província de Kivu Norte. O exército congolês confirmou mais tarde a morte de Mudakumura, afirmando que este foi morto numa área perto da fronteira entre o Congo e o Ruanda.
Na Libéria, pelo menos 23 pessoas morreram nas primeiras horas de hoje devido a um incêndio numa escola perto de Monrovia, na Libéria. As autoridades estão ainda à procura de vítimas. As vítimas têm idades entre os 10 e os 20 anos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C.,
numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme nós noticiámos na segunda-feira, cerca de 70 famílias perderam as suas casas num bairro de Benguela devido a demolições ordenadas por um tribunal que considerou as habitações ilegais. Pois hoje as pessoas do bairro foram até à administração exigir explicação, mas a mensagem foi clara. Não vai haver apoio para os desalojados. João Marcos.
À entrada da administração municipal, ao lado de um forte cordão de segurança, vários cidadãos começaram por denunciar que um agente da polícia foi apanhado a roubar os seus haveres, espalhados entre escombros no chamado bairro do Autódromo.
Viemos aqui para não ser com o senhor governador. Me chutaram nos policiais. Porque é assim que me viram, boa de gente, eles me mandaram parar. Agora, foram para as nossas casas à noite, com os fogos lá dentro da casa, com as crianças.
Estamos sendo parados pela polícia.
A gente manda a população, não sei qual é o problema.
Nós viemos aqui para manifestar, para falar com o senhor Rui Pato Falcão, para saber a coordenação do nosso terreno, para saber como é que é, como é que não é. De madrugada, nós apanhamos ainda, ainda aparece roubar material que era no nosso terreno.
Estamos a passar a noite na rua, os dias todos que nós ficamos distantes porque a polícia estava a nos dar corrida. Então vieram, o gatuno começou a desaparecer as nossas coisas.
O comandante municipal da polícia, António Pinto, que acompanhou tais depoimentos, optou por não reagir, limitando-se a seguir até à sala de reuniões, onde os manifestantes estiveram 2 horas à espera de um encontro, marcado por trocas de palavras. Menos de 30 minutos depois do início, o administrador municipal, Carlos Guardado, em declarações à Voz da América, resumia a mensagem transmitida às famílias que ficaram sem as casas.
São ilegais, ocupantes ilegais, as consequências são essas.
Então vai dar de um apoio?
Não, vamos a dar apoio ilegais. Absolutamente nenhum.
Portanto, está bem confirmado, é mesmo do grupo empresarial?
Sim. São detentores do espaço, foram a tribunal, ganharam a questão e houve ordem de demolição.
A caminho de uma reunião do MPLA, o administrador abandonou a sala debaixo de protestos, com o grupo a prometer reconstruir as casas, exibindo documentos que diz ter sido passado pela própria administração.
Não querem nos dar ouvido, para não falar como é que nós aparecemos lá. Mostramos a ficha, mesmo assim não nos deu comprovativo.
O senhor administrador falou empiricamente, justamente falando, ele viu aos olhos da pessoa a estar construindo. O branco nos dá um limite, nós vamos construir. Naquele sítio, gastaram mais de 10 milhões de contas para poder fazer as coisas. E se quiserem nos matam, nós ainda vamos sair.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O presidente da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, confirmou hoje à Voz da América que é candidato à presidência do partido que se reúne em novembro para escolher um novo líder. Um grupo de militantes, muitos deles figuras bem conhecidas, subscreveram um manifesto de apoio à candidatura de Adalberto da Costa Júnior, visto por muitos como representativo de uma nova geração dentro do partido. Manuel José.
Um grupo de militantes subscreve o manifesto de apoio à candidatura de Adalberto da Costa Júnior como candidato à presidência da UNITA. No grupo constam nomes como José Samuel Chiwale, Ernesto Mulato, Demóstenes Xilingutila, Jardim Moecalha, Horácio Junjuvili, só para citar estes.
Que faça a não candidatura do presidente cessante e face a essa contingência vários candidatos se estão a perfilar e um deles é Adalberto da Costa Júnior, que para algumas pessoas garante fazer a transição entre as gerações mais velhas e as gerações mais novas que vão continuar a garantir performances da UNITA, um partido com história, um partido que veio de Mangai.
São no total 126 nomes que constam deste manifesto que dá o seu total apoio ao líder do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, para avançar como substituto de Isaías Samakuva. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E a voz que ouvimos na reportagem do Manuel é de Horácio Junjuvili. A candidatura confirmada de Adalberto da Costa Júnior junta-se à do general Abílio Camalata Numa. Há notícias, entretanto, não confirmadas que Alcides Sacala também se poderá candidatar, mas isso, como dissemos, não está confirmado. Agora vamos falar daquele plano do governo lançado recentemente, um programa de privatização de propriedades do Estado. Pois agora, a Associação Industrial de Angola, a AIA, sugere ao governo a suspensão e consequente alteração da modalidade de venda das fábricas anteriormente geridas pelo Estado através da Petrolífera Sonangol e que estão integradas no processo de privatização. A agremiação saúda o lançamento do programa de privatização como um primeiro passo, mas considera que o modelo de venda adotado é prejudicial para o Estado e só vai beneficiar os investidores estrangeiros e não angolanos. Venâncio Rodrigues.
A posição da AIA foi tomada depois de recentemente o governo ter sido forçado a vender as primeiras 5 unidades a um valor muito aquém do que havia projetado. 16 milhões de dólares norte-americanos é o valor que o Estado angolano arrecadou com a privatização integral de 5 unidades industriais instaladas na Zona Económica Especial Luanda e Colibengo e que estavam inoperantes já há 10 anos. A projeção inicial era arrecadar 80 milhões de dólares americanos, mas o mercado acabou por ditar o valor final das aquisições. O presidente da AIA, José Severino, disse à Voz da América que se o governo insistir nesta modalidade de venda das fábricas, as perdas para o Estado serão maiores, além de o processo não beneficiar os empresários nacionais.
A nossa posição foi sempre de preferir, em alguns casos, fazer contratos de gestão com opção de compra. Cumpriu com alguns limites, 2 anos, 3, compra, no valor X, ok? Não cumpriu. Entra outro, porque nesses termos, estes concursos não podem continuar. Já contactamos com o IGAP, ok? A dar a nossa opinião de que o governo é uma pessoa de bem, fez estes concursos, cumpriu, vai fazer a entrega. Agora, depois disso, não. Não se pode continuar. Nós já tínhamos essa percepção, ok? E depois a outra percepção é que quem compra são poucos angolanos, ok? Mas pronto, foi o primeiro passo. O importante é o processo de privatização ter começado. Aí saudamos a coragem do governo. Agora precisa afinar a máquina, que não dá. Quem comprou barato. Agora vamos ver outros modelos. Nosso modelo de AIA é contratos de gestão com opção de compra. Exatamente para quê? Para termos a possibilidade dos angolanos candidatarem. Não, os angolanos não se vão poder candidatar na maior parte dos casos, ok? Depois, é uma questão, você como angolano compra a fábrica, mas depois você não tem capital para comprar matérias-primas, para pagar salários. E a prova é que os valores, e o governo reconhece, que não foram nem de perto nem de longe da expectativa que o governo contava.
As 5 unidades custaram aos cofres do Estado durante a sua fase de construção 30 milhões de dólares, de acordo com os dados avançados pelo Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participação do Estado. O IGAP anunciou que para a segunda fase deste processo de privatizações estão previstas outras 25 unidades industriais e um total de 52 unidades instaladas. O gestor do IGAP, Walter Barros, referiu na ocasião que as unidades foram avaliadas há muito tempo e que as condições em que foram avaliadas na altura não são as mesmas de hoje, tendo reconhecido que o mercado acabou por ditar as ofertas dos preços que foram recebidos dos investidores. Ainda assim, a responsável disse que se forem privatizadas e estarem a funcionar entre 45 e 50 unidades, será um grande ganho para o Estado angolano em termos de oferta de postos de emprego. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O presidente João Lourenço fez hoje notar a crescente importância das redes sociais na difusão de valores da paz e do relacionamento de diversas culturas. Contudo, alertou também para os perigos que estes novos mídia representam com a sua capacidade de difundir informação falsa em grande escala. O presidente falava na Bienal de Luanda, o Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz, que este ano tem como lema Construir e Preservar a Paz, um movimento de vários atores. É um encontro organizado pelo Estado angolano, a Unesco e a União Africana e visa a implementação de um plano de ação a favor de uma cultura de paz no continente africano. O Koch Mokuta esteve lá.
No ato de abertura, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, disse que com esta iniciativa os países poderão construir um ideal de paz desejado por todos.
A Unesco está muito honrada de participar na abertura desta Bienal, nesta terra africana, para construirmos um ideal que nós todos partilhamos para uma cultura de paz.
Já João Lourenço, presidente da República de Angola, considera importante a envolvência dos meios de comunicação social e redes sociais para que se promova a cultura de paz em todo o mundo.
neste mundo globalizado, em que devemos tirar o maior proveito do que de melhor se produz e se pratica no mundo, no campo da cultura, da educação, da ciência, da tecnologia e da investigação, devemos preservar e ter a capacidade de fazer coabitar a nossa história, a nossa cultura e nossas tradições africanas com aquilo que todos os dias recebemos da cultura de outros continentes e povos por intermédio dos diferentes mídias. Os meios de comunicação tradicionais e digitais têm também um papel de grande importância na difusão e valorização das nossas realizações. A crescente importância das redes sociais no seio da juventude deve ser aproveitada sobretudo para o reforço da cultura da paz e da não violência. Exemplos recentes em vários países têm demonstrado o perigo que essas mesmas redes sociais apresentam quando utilizadas para desinformar e adulterar a realidade dos factos, com o objetivo de criar convulsões sociais como meio de pressão para a remoção do poder de governos legítima e democraticamente eleitos pela maioria dos cidadãos eleitores.
Kokimukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, na hora e meia de emissão. Ao microfone convosco, nestes primeiros 30 minutos, está o João Santa Rita. E nestes primeiros minutos, 30 minutos, Deus, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá, Sitchanouk, em Gabu, e também com a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com. Temos também uma página no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser contactar por escrito, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E sexta-feira vamos continuar a falar de música e ativismo. Vamos ter connosco Nelson Andolino Dembo, mais conhecido por Gangsta. Ele é rapper, escritor e ativista. Portanto, vamos ter a Gangsta no nosso Angola. Fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Sem dinheiro, sem fundos, é quase que impossível começar um negócio, mesmo pequeno, ou aumentar a produção agrícola. Pois no UIGE, mulheres de diferentes estratos sociais clamam por financiamento para alargar os seus negócios e criar projetos sociais para garantir a sustentabilidade da família. Muniz Francisco.
Adelaide Almeida Zungueira contou as dificuldades do seu dia-a-dia nas ruas da cidade e o conflito que tem enfrentado com os fiscais na cidade do Ija.
As zungueiras sofrem muito, elas vão, pegam o negócio e vão na zunga, e os policiais pegam e levam o negócio da senhora. Epa, está um pouco mesmo complicado. Que o governo velasse nas mulheres, estão a passar muito mal, mesmo estamos a passar mal. Queremos um apoio do governo, principalmente nós como zungueira.
Passões vêm das líderes das organizações religiosas, como é o caso da senhora Maquiese André e Maria Samuel.
O governo tem que olhar muito nessas mulheres, principalmente as mulheres rurais, terem as possibilidades como fazer a produção agrícola, porque há muitos que façam a sua produção, mas não têm meios como escoar os seus produtos. As estradas para o escoamento de produtos, a processão também de terras, para que podemos combater essa luta contra a pobreza das mulheres. E noutro sítio não há água potável, precisam desta água potável. Muitas hiperemias, não há hospitais e ainda há crianças também que se encontram no sistema do ensino. E muita mulher que é analfabeta, que não sabe ler e escrever.
No caso de alimentação, no caso do cojo, do patricionamento, do equipamento das crianças na escola, com o apoio do governo, as crianças podem superar algumas dificuldades, no caso de estudo, alimentação.
Por sua vez, a secretária da Rede de Mulheres Virtuosas, organizações ligadas à Rede de Luta contra a Pobreza da Região Norte, clamou pelo apoio das ONGs e a criação de políticas públicas ligadas às mulheres na província por parte do governo local.
Visto que as mulheres são as mais afetadas, né? Que o governo crie mais políticas, nesse caso políticas de financiamento, para que ajudasse, né, as organizações da cidade civil, nesse caso grupo de mulheres, para que as crianças e mulheres são mais afetadas na nossa sociedade.
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
Mas no desportivo vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D e temos dois grandes jogos em perspectiva. Atlético Madrid recebe o Juventus de Cristiano Ronaldo. É um jogo do grupo D, onde estão também lá o Bayer Leverkusen da Alemanha e o Lokomotiva Ferroviários de Moscovo. Este jogo é na Alemanha, na casa dos homens da aspirina, o Bayer Leverkusen. O outro grande jogo é aquele entre o Paris Saint-Germain, PSG, e o Real Madrid. PSG devastado por lesões na linha da frente e ainda por cima o Neymar está suspenso por dois jogos desta competição. Cavani e Mbappé continuam lesionados e, para mal do PSG, o alemão Drexler também não está muito bem. No Real Madrid, a grande dúvida é se o belga Hazard vai jogar ou não. Parece que não. Luka Modric também está lesionado. Este é um jogo do Grupo A, onde estão também lá o Bruges da Bélgica e o Galatasaray da Turquia, que se defrontam na Bélgica. O atual campeão inglês, o Manchester City, está de viagem à Ucrânia para defrontar o Shakhtar Donetsk. É um jogo do Grupo C, onde o Dinamo de Zagreb recebe o Atalanta de Itália. Outra equipa inglesa, o Tottenham, está de viagem à Grécia para defrontar o Olympiacos, enquanto um outro gigante do futebol europeu, Bayern München, Bayern de Munique, recebe o Estrela Vermelha de Belgrado. Continuamos com a Liga dos Campeões da Europa. Ontem o atual campeão europeu, o Liverpool, começou mal. Foi perder a Itália ao campo do Napoli por 2-0. Dois golos na segunda parte. Chelsea perdeu em casa com o Valência por 1-0 e falhou um penalti a 3 minutos do fim. Foi a estreia de Frank Lampard como treinador na Liga dos Campeões, e não começou bem. Borussia e Barcelona empataram a 0 golos. Borussia devia ter ganho. Falhou um penalti, mandou um sapataço à barra com o guarda-redes Ter Stegen já batido. A cabazada da noite foi dada pelo Red Bull Salzburg da Áustria. 6-2 ao Genk da Bélgica. 3 golos do norueguês Haaland. Só tem 19 anos, ainda vai dar que falar. Red Bull Salzburg, treinado pelo americano Jesse Marsh, jogou aqui nos Estados Unidos, fez a sua estreia também na Liga dos Campeões, mas este fê-lo da melhor maneira. Tem um grupo difícil, está no grupo do Liverpool e do Napoli. Quem também fez a sua estreia na Liga dos Campeões ontem foi o treinador do Benfica, Bruno Lage, e fez a sua estreia tal como o Frank Lampard. Perdeu perdeu em casa com o Leipzig da Alemanha por 2-1. Todos os golos na segunda parte. Está Bruno Lage preocupado com esta derrota a marcar o início da campanha europeia?
Nós tivemos que entrar num grupo muito competitivo. Preocupa-me o facto de não termos conquistado pontos, porque a nossa ambição e o nosso objetivo é fazer uma campanha à altura daquilo que é o nome do Benfica na Europa, e queremos voltar a fazer isso, e tudo faremos para que isso aconteça. Por isso, a única preocupação, a minha preocupação, é de não termos conquistado pontos.
É, isso é a razão para estar preocupado. Significa isso que agora, na próxima jornada, o Benfica tem que ir ganhar a Rússia, bater o Zenit, que empatou com o Lyon?
Não, a nossa intenção é estarmos sempre obrigados a vencer. E é já o próximo jogo. Vencer Moreirense e vencer Vitória Guimarães para a Taça da Liga e vencer Zenit na Liga dos Campeões. Essa é a nossa obrigação, é de vencer jogos.
Bruno Lage, treinador do Benfica, a falar das suas obrigações. Vamos para São Tomé, onde os órgãos de soberania assinaram um compromisso para credibilizar e modernizar a justiça em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros.
A garantia de separação de poderes, a salvaguarda dos direitos dos cidadãos, rigor no funcionamento da justiça e defesa da estabilidade política e institucional estão entre as questões que fazem parte deste compromisso, testemunhado pelo enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a África Central, François Fon. Representantes de todos os partidos com assento parlamentar também presenciaram o pacto entre as mais altas figuras do Estado santomense para credibilizar e modernizar a justiça. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. O Oscar vai voltar na segunda meia hora. Ele tem uma reportagem mais alargada sobre esta questão, com algumas declarações interessantes sobre a justiça em São Tomé e a necessidade de credibilizar e modernizar o sistema de justiça. Não é um problema só de São Tomé, claro está. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Ele já está aqui no estúdio a preparar-se para uma grande emissão de mais meia hora. Mas antes disso, vamos assinalar aqui um aniversário triste. Foi em 1970 que morreu um dos grandes do rock, da música pop de então, Jimi Hendrix. Morreu em 1970. Vamos ficar com a música dele, You Can't See Me.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a Voz da América que transmite em português para a África e não só. São neste momento 13 horas aqui em Washington. A partir deste momento continua a Voz da América na sua emissão em português, 18 de setembro. Aqui em Washington não são 13 horas, são 13h30 e são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, consigo o microfone na Manso Miguel. Nas notícias, peritos da Organização das Nações Unidas devem chegar em breve à Arábia Saudita para uma investigação aos ataques contra instalações petrolíferas neste país, disseram fontes diplomáticas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ao secretário de Tesouro, Steven Mnuchin, a um aumento substancial das sanções impostas ao Irão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, Rádio Pijigidi, Capital FM em Bissau. Presente na Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu. E também na Rádio Papagaio em Buba, para toda a nossa audiência. Continuação de uma ótima escuta a Voz da América na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Mariano Bartolomeu e tem na técnica o Dan Carson. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias a esta hora com João Santarita.
Peritos das Nações Unidas devem chegar em breve à Arábia Saudita para uma investigação aos ataques contra instalações petrolíferas neste país, disseram fontes diplomáticas. A Arábia Saudita disse hoje que os ataques do fim de semana vieram do norte e foram, sem qualquer dúvida, patrocinados pelo Irão. Um porta-voz do Ministério da Defesa Saudita disse em conferência de imprensa que prosseguem as investigações para determinar precisamente de onde foram lançados os ataques. O porta-voz disse que foram usados 18 drones e 7 mísseis cruzeiro, acrescentando não haver dúvidas que não foram disparados a partir do Iémen, como reivindicado por rebeldes que operam neste país.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ao secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, a um aumento substancial das sanções impostas contra o Irão. Teherão, no entanto, já reagiu dizendo que não tem nada a ver com os ataques e, em carta enviada ao governo americano, prometeu reagir de imediato caso for atacado.
O presidente Donald Trump nomeou Robert O'Brien como conselheiro de segurança nacional em substituição de John Bolton, que foi demitido na semana passada. O'Brien era até agora enviado especial do presidente para questões de reféns. É o quarto conselheiro nacional de segurança do presidente Trump desde que este assumiu a presidência em janeiro de 2017.
Com quase todos os votos contados nas eleições do Israel de ontem, o Partido Azul e Branco do antigo chefe do exército Ben Gantz obteve 56 lugares no parlamento contra 55 do Partido Likud e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Contudo, nenhum dos partidos obteve os 61 lugares para ter a maioria no parlamento de 120 lugares. Tudo indica que o partido Israel Beitenu de Avinor Liberman, apoiado principalmente por imigrantes russos e que ganhou 9 lugares, terá um papel primordial na formação de um novo governo. Liberman disse defender a formação de um governo de unidade nacional de tendência liberal.
O comandante de uma milícia Hutu do Ruanda, procurado por crimes de guerra, foi morto na República Democrática do Congo, disseram fontes militares. Silvestre Mudakumura, dirigente das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, foi morto esta manhã na província do Kivu Norte, disseram fontes militares à Voz da América. O exército congolês confirmou mais tarde oficialmente a morte de Mudakumura, afirmando que este foi morto numa área perto da fronteira do Congo com o Ruanda. Em 2012, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de captura contra Mudakumura, acusando-o de crimes de guerra, incluindo assassinatos, violações, tortura, mutilação e destruição de propriedade.
E por último, neste bloco de notícias, na Libéria, pelo menos 23 pessoas morreram nas primeiras horas de hoje devido a um incêndio numa escola perto de Monróvia, a capital do país. As autoridades ainda estão à procura de vítimas. As vítimas com idade entre 10 e 20 anos ainda estariam a dormir quando o incêndio começou num colégio interno que fica situado ao lado de uma mesquita. O fogo terá começado por causa de uma falha elétrica na mesquita, tendo depois as chamas alastrado para o colégio. George Weah, presidente da Libéria, já reagiu à tragédia numa mensagem de condolências publicada através das redes sociais. O candidato presidencial da RENAMO, segundo o maior partido de Moçambique, Ossuf Mamade, responsabiliza a Frelimo pelo incêndio à Casa da Mãe do cabeça de lista do partido na Zambésia, Manuel de Araújo, que ocorreu na segunda-feira. Ossuf Mamade diz que o partido no poder pretende desmoralizar a RENAMO durante a campanha eleitoral para as eleições de 15 de outubro e considera que o triste episódio é parte de uma velha artimanha da Frelimo para enfraquecer a RENAMO. Na vila sede de Pebá, numa vila costeira, o líder da oposição reiterou que eles querem nos tirar a moral de continuar a trabalhar para colocar o nosso governador nesta província. As eleições em Moçambique são a 15 de outubro e já são alvo de críticas por causa da violência que decorre na sua campanha eleitoral. 13 horas 36 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Na Guiné-Bissau, o segundo candidato mais votado nas últimas eleições presidenciais, que foram em 2014, Nuno Gomes Nabian, e atual líder do grupo APU-PDGB, vai ter o apoio do Partido de Renovação Social, fundado pelo seu mentor Kumbayala, nas eleições presidenciais deste novembro. Nuno Gomes Nabian, tal como escreve o Lassana Kassamá, parte assim para as presidenciais de novembro com suporte político do seu partido APU-PDGB e do PRS, a terceira força política na atual legislatura, com 21 deputados no Parlamento. A partir de Bissau, Lassana Kassamá.
Face a esta realidade política, perguntamos ao jornalista da Rádio Pública Guinense, Bacra Camará, sobre a valência política ou não que este acordo pode ter na contagem dos votos de Nuno Gomes Nabian nas eleições presidenciais de 24 de novembro próximo.
Nuno Gomes Nabian não necessitava de estabelecer um apoio político com o PRS, porque é uma figura que se identifica muito bem com a base eleitoral do PRS. A prova disso, nas eleições de 2014, o Kumbayala, quando decidiu apoiar o Nuno Gomes Nabian como candidato independente, o PRS tinha um candidato, que era o partido Abel Encarna. Mesmo assim, não conseguiu nem sequer fixar em quarta posição.
A cerimónia de assinatura do acordo rubricado ontem à tarde entre o PRS e o APU-PDGB permitiu ao Nuno Gomes Nabian garantir que o ato não vai pôr em causa o acordo de incidência parlamentar assinado com o PSGC e demais outras formações políticas parlamentares e que sustenta o atual governo. Trata-se de uma garantia sob o olhar suspeito do analista político Rui Jorge Semedo.
A leitura que se pode fazer é a incoerência por parte do APU-PDGB, que está a suportar este governo a partir de um acordo de incidência parlamentar e, perigosamente, resolveu fazer uma outra aliança que entra em contradição com a aliança inicialmente feita. O governo, nesse momento, corre sérios riscos, porque estamos há alguns dias do debate no Parlamento sobre os instrumentos de governação, neste caso, o programa do governo, o Orçamento Geral do Estado, e o país foi confrontado com esse acordo que coloca em risco o esforço de construção e consolidação da estabilidade que o próprio APU tem participado e lutado muito antes das eleições.
No dia em que Umaruel Mokhtar se socou em balo do Madem G15, apresentou a sua candidatura junto ao Supremo Tribunal de Justiça, as análises feitas sobre o acordo entre o PRS e a APU-PDGB, consubstanciado no apoio ao candidato Nuno Gomes Nabian nas próximas eleições presidenciais de novembro. Lassana Kassamá é a voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. 13 horas e 39 minutos. As eleições presidenciais na Guiné-Bissau serão em novembro. Antes, Moçambique vai ter eleições a 15 de outubro. Órgãos de soberania assinam um compromisso para cadrevisar e modernizar a justiça, isto em São Tomé e Príncipe. O documento foi assinado nesta terça-feira na presença do enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, François Fall, reporta o Oscar Medeiros.
A garantia de separação de poderes, a salvaguarda dos direitos dos cidadãos, rigor no funcionamento da justiça e defesa da estabilidade política e institucional estão entre as questões que fazem parte deste compromisso testemunhado pelo enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, François Fall.
Et qu'on ait abouti à une décision consensuelle est un grand acquis, c'est un bon début du dialogue national dans ce pays.
E o facto de termos conseguido um consenso no final é um grande passo no diálogo deste país. E a justiça para nós é realmente um pilar da paz, da segurança e também do desenvolvimento.
Quando o pilar da justiça marca dans um país, il y a la paix, il y a la concorde nationale, il y a le développement durable.
Quando o setor da justiça funciona bem no país, há paz, há concórdia nacional e desenvolvimento sustentável.
Dois antigos presidentes da República, nomeadamente Fradique de Menezes e Miguel Trovoada, também presenciaram a assinatura do compromisso assumido pelos representantes de todos os órgãos de soberania de São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, reconhece que o mau funcionamento da justiça está a dividir a sociedade de São Tomé.
E o resultado é o que nós vemos hoje, a realidade social, política e, sobretudo, económica, que este país no seu todo precisa de reforma, da reforma do Estado, em que a reforma da justiça, portanto, está contida dentro da grande reforma do Estado.
Para a jurista Celisa de Deus Lima, antiga bastonária da Ordem dos Advogados, este encontro é mais uma hipocrisia do poder sobre a situação da justiça em São Tomé e Príncipe.
A nossa justiça precisa é de uma verdadeira reforma e talvez de uma verdadeira demolição e não de uma modernização, que no nosso entender é uma farsa, é uma hipocrisia, porque não é possível modernizar-se uma justiça que se encontra no estado que a nossa justiça encontra-se atualmente e que é por todos reconhecida.
Representantes de todos os partidos com assento parlamentar também presenciaram o pacto entre as mais altas figuras do Estado santomense para credibilizar e modernizar a justiça. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, reportando a partir de São Tomé e Príncipe. Reportagem do Óscar Medeiros, também em vídeo, disponível na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com. Uma das últimas reportagens do Óscar Medeiros tem a ver com voluntários médicos de Portugal e São Tomé que estão a ajudar doentes em São Tomé e Príncipe, de São Tomé para Angola. O presidente João Lourenço fez hoje notar a crescente importância das redes sociais na difusão de valores da paz e do relacionamento de diversas culturas. Contudo, o presidente angolano alerta também para os perigos que estes novos meios de comunicação, mídia, representam com a sua capacidade de difundir informação falsa. O presidente falava na Bienal de Luanda, o Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz, que tem como lema construir e preservar a paz, um movimento de vários atores. Trata-se do encontro organizado pelo governo angolano, a Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, UNESCO, e a União Africana, e que também visa a implementação de um plano de ação a favor de uma cultura de paz no continente africano. O nosso correspondente é Luanda. Koke Mukuta esteve lá.
No ato de abertura, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, disse que com esta iniciativa os países poderão construir um ideal de paz desejado por todos.
A Unesco está muito honrada de participar na abertura desta Bienal, nesta terra africana, para construirmos um ideal que nós todos partilhamos para uma cultura de paz.
Já João Lourenço, presidente da República de Angola, considera importante a envolvência dos meios de comunicação social e redes sociais para que se promova a cultura de paz em todo o mundo.
Neste mundo globalizado, em que devemos tirar o maior proveito do que de melhor se produz e se pratica no mundo, no campo da cultura, da educação,
da ciência, da tecnologia e da investigação, devemos preservar e ter a capacidade de fazer coabitar a nossa história, a nossa cultura e nossas tradições africanas com aquilo que todos os dias recebemos da cultura de outros continentes e povos por intermédio dos diferentes mídias. Os meios de comunicação tradicionais e digitais têm também um papel de grande importância na difusão e valorização das nossas realizações. A crescente importância das redes sociais no seio da juventude deve ser aproveitada, sobretudo, para o reforço da cultura da paz e da não violência. Exemplos recentes em vários países têm demonstrado o perigo que essas mesmas redes sociais apresentam quando utilizadas para desinformar e adulterar a realidade dos factos, com o objetivo de criar convulsões sociais como meio de pressão para a remoção do poder de governos legítima e democraticamente eleitos pela maioria dos cidadãos eleitores.
Koki Mukuta, Luanda.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebeu alta médica após 8 dias internado para recuperar da cirurgia que fez para corrigir uma hérnia, ainda consequência da facada da campanha eleitoral. Entrevistado pela TV Record no Brasil, Bolsonaro diz que se prepara para a participação na Assembleia Geral das Nações Unidas, na qual já faz promessas e pretende reafirmar a soberania do Brasil de uma forma diferente.
Eu tenho que estar preparado para exatamente poder sustentar um discurso de 20 minutos. Já comecei a rascunhar o discurso, um discurso diferente dos que me antecederam. É conciliatório, sim, mas reafirmar a questão da nossa soberania e do potencial que o Brasil tem e o que o Brasil representa para o mundo. Coisa que, pelo que me consta, pelo que eu estudei até agora, poucos ou quase nenhum presidente teve uma postura dessa natureza na ONU.
O presidente também comentou a polêmica postagem feita pelo filho dele, Carlos Bolsonaro, dias atrás, falando que, por vias democráticas, as mudanças no país não ocorrem na velocidade que a população espera.
Se fosse em Cuba ou na Coreia do Norte, já não teria aprovado tudo quanto é reforma, né, sem parlamento? Demora que tenha discussão, isso é natural. Porque muita gente nos pressiona como se tivesse poder de influenciar o parlamento brasileiro. Não tenho esse poder. E nem quero ter esse poder em nome da democracia. Então, são demorados assim. Ele até falou o óbvio. Eu acho que nem deveria dar essa repercussão toda que se teve aí fora. Teve, obviamente, porque é meu filho.
Comentou a relação dele com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que para muitos estava abalada. Sérgio Moro visitou Bolsonaro no hospital.
O Sérgio Moro não esteve aqui sozinho, esteve com a esposa dele, juntamente com a minha esposa. Eu não vou na tua casa te visitar com a minha esposa se não tiver um clima amistoso entre nós. Tá? Era para ser 5 minutos por recomendação médica, eu, para variar, né? Mereci mais uma vez, fiquei quase 1 hora conversando com ele. E muita coisa aconteceu, você pode ver. A apreensão de cocaína no Brasil tem batido recorde. Número de mortes violentas também tem batido recorde. Diminuído assustadoramente. É em grande parte trabalho dele, o desmantelamento de alguns grupos de criminosos organizados no Brasil. Eles não se organizam mais dentro das delegacias, né? Foi um trabalho do governo federal.
Repórter Patrick Vaz.
O Departamento de Justiça daqui dos Estados Unidos entrou ontem com uma ação civil contra o ex-funcionário da CIA, contratado pela Agência de Segurança Nacional, Edward Snowden, por publicar um livro de memórias com o qual, segundo a acusação, violou os seus acordos de confidencialidade com aquelas agências de inteligência. Snowden vive atualmente na Rússia, onde recebeu asilo em 2013, depois de divulgar detalhes altamente classificados de programas de vigilância global da Agência de Segurança Nacional FACT, que levantou questões éticas sobre a prática de espionagem dos Estados Unidos.
O livro de memórias, intitulado Permanent Record, chegou às livrarias ontem e está disponível na Amazon.com, em alemão e também em inglês. Um livreiro independente em Washington diz que a editora não forneceu cópias antecipadas.
So many books are important books are preceded by advanced reading copies.
Muitos livros ou livros importantes são precedidos por cópias avançadas de leitura para que possamos ler os livros antes da sua publicação. Mas este foi muito bem mantido em segredo pelo editor, disse Mark Leffenbois. Nenhuma das agências governamentais americanas também recebeu uma cópia previamente. Em comunicado divulgado ontem, o Ministério da Justiça disse que não iria tentar bloquear a publicação, mas garantir que Snowden não lucre com o livro. Macmillan, a editora do livro, também foi indicada na ação civil para garantir que nenhum dinheiro será transferido para Snowden, disse o Ministério da Justiça. Autoridades afirmam que Snowden violou uma obrigação para com os Estados Unidos que ele assumiu quando assinou o contrato de trabalho com a CIA e com a Agência de Segurança Nacional. Edward Snowden respondeu através de um vídeo a partir de uma livraria na Alemanha.
You have a secrecy agreement and at the same time you have an oath to defend the Constitution.
Você tem um acordo de sigilo e, ao mesmo tempo, tem um juramento de defender a Constituição. E o segredo que você deve proteger é que o governo está a violar essa Constituição e os direitos das pessoas em todo o mundo, afirmou o antigo espião. Snowden tem apoiantes em todo o mundo que o consideram um herói por se ter manifestado contra o que muitos classificam de abuso do governo. Jacob von Wexhull é do Prémio Direito à Subsistência. Mas muitos outros o consideram um traidor e que ele age fora da lei. Os procuradores federais dos Estados Unidos acusaram Snowden de roubo de propriedade do governo e de violar a lei de espionagem de 1917. O então presidente Barack Obama pediu que ele regressasse aos Estados Unidos para enfrentar as acusações. Se de facto ele acredita que o que fez foi certo, então, como todo cidadão americano, ele pode vir comparecer perante um tribunal com advogado e defender o seu caso, defendeu Barack Obama. Numa recente entrevista à CBS News, Edward Snowden disse que regressaria se tivesse garantias de que teria um tratamento justo, aberto ao público. No entanto, ele afirmou que o governo quer levá-lo a um tribunal fechado.
Os israelitas foram ontem às urnas pela segunda vez em quatro meses, mas nem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu do partido Likud, nem o líder da oposição Ben Gantz do partido Azul e Branco conseguiram formar, ou melhor, irão conseguir formar um novo governo. Há um empate quando foram contabilizados 92% dos votos. Muitos no Israel defendem que os dois grandes partidos devem se unir, apesar das suas diferenças. Novamente, Álvaro Ligeiro Andrade.
Benjamin Netanyahu disse que quer criar um forte governo sionista. Não haverá e não poderá haver um governo com apoio de partidos árabes anti-sionistas, disse Netanyahu. A chamada lista conjunta, constituída por um grupo de quatro partidos árabes, é agora o terceiro maior bloco político de Israel, depois do Likud e do Azul e Branco. Mas o fiel da balança pode vir a ser Avigdor Lieberman, cujo partido Israel Beitenu, constituído na sua maioria por imigrantes, principalmente da Rússia, é mais votado depois do Partido Árabe. Ele tem pressionado fortemente por um governo de unidade com os dois maiores partidos. Yossi Klein Halevi, do Instituto Hartmann, diz que é bem provável que isso aconteça. Isso nos levará a um governo secular, amplo e de centro-direita, excluindo a extrema-direita e os ultra-ortodoxos, um governo que realmente tem o potencial de refletir o centro da sociedade israelita, disse Halevi. Entretanto, o líder do partido Azul e Branco, Benny Gantz, afirmou que não fará um governo de unidade enquanto Netanyahu, que enfrenta uma série de acusações de corrupção, continuar à frente do Likud. Yossi Klein Halevi, analista do Instituto Hartmann. Por enquanto, o Likud jura lealdade a Netanyahu. Mas isto pode mudar. Netanyahu não conseguiu duas vitórias consecutivas em questão de meses e a posição pode estar enfraquecida. Novamente, se esses resultados forem confirmados, acho que Netanyahu é vulnerável, afirmou o analista. Tudo isto significa que os israelitas podem não saber quem será o seu próximo primeiro-ministro durante muitas semanas.
E até o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, aqui temos novamente o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje há jogos Dos grupos A, B, C e D, temos dois grandes jogos em perspectiva. Atlético Madrid recebe o Juventus de Cristiano Ronaldo. É um jogo do grupo D, onde estão também lá o Bayer Leverkusen da Alemanha e o Lokomotiva Ferroviários de Moscovo. Este jogo é na Alemanha, na casa dos homens da aspirina, o Bayer Leverkusen. O outro grande jogo é aquele entre o Paris Saint-Germain, PSG, e o Real Madrid. PSG devastado por lesões na linha da frente e ainda por cima o Neymar está suspenso por dois jogos desta competição. Cavani e Mbappé continuam lesionados e, para mal do PSG, o alemão Drexler também não está muito bem. No Real Madrid, a grande dúvida é se o belga Hazard vai jogar ou não. Parece que não. Luka Modric também está lesionado. Este é um jogo do grupo A, onde estão também lá o Bruges da Bélgica e o Galatasaray da Turquia, que se defrontam na Bélgica. O atual campeão inglês, o Manchester City, está de viagem à Ucrânia para defrontar o Shakhtar Donetsk. É um jogo do grupo C, onde o Dinamo de Zagreb recebe o Atalanta de Itália. Outra equipa inglesa, o Tottenham, está de viagem à Grécia para defrontar o Olympiacos, enquanto um outro gigante do futebol europeu, Bayern München, Bayern de Munique, recebe o Estrela Vermelha de Belgrado. Continuamos com a Liga dos Campeões da Europa. Ontem o atual campeão europeu, o Liverpool, começou mal. Foi perder a Itália ao campo do Napoli por 2-0. Dois golos na segunda parte. Chelsea perdeu em casa com o Valência por 1-0 e falhou um penalti a 3 minutos do fim. Foi a estreia de Frank Lampard como treinador na Liga dos Campeões e não começou bem. Borussia e Barcelona empataram a 0 golos. Borussia devia ter ganho. Falhou um penalti, mandou um sapataço à barra com o guarda-redes Ter Stegen já batido. A cabazada da noite foi dada pelo Red Bull Salzburg da Áustria. 6-2 ao Genk da Bélgica. 3 golos do norueguês Haaland. Só tem 19 anos, ainda vai dar que falar. Red Bull Salzburg, treinado pelo americano Jesse Marsh, jogou aqui nos Estados Unidos. Fez a sua estreia também na Liga dos Campeões, mas este fê-lo da melhor maneira. Tem um grupo difícil, está no grupo do Liverpool e do Napoli. Quem também fez a sua estreia na Liga dos Campeões ontem foi o treinador do Benfica, Bruno Lage, e fez a sua estreia tal como o Frank Lampard. Perdeu em casa com o Leipzig da Alemanha por 2-1. Todos os golos na segunda parte. Está Bruno Lage preocupado com esta derrota a marcar o início da campanha europeia?
Nós tivemos que entrar num grupo muito competitivo. Preocupa-me o facto de não termos conquistado pontos, porque a nossa ambição e o nosso objetivo é fazer uma campanha à altura daquilo que é o nome do Benfica na Europa, e queremos voltar a fazer isso e tudo faremos para que isso aconteça. Por isso a única preocupação, a minha preocupação, é de não termos conquistado pontos.
É, isso é a razão para estar preocupado. Significa isso que agora na próxima jornada o Benfica tem que ir ganhar a Rússia, bater o Zenit, que empatou com o Lyon?
Não, não sei, entender, estamos sempre obrigados a vencer. E é já o próximo jogo. Vencer Moreirense e vencer Vitória Guimarães para a Taça da Liga e vencer Zenit na Liga dos Campeões. Essa é a nossa obrigação, é de vencer jogos.
Bruno Lage, treinador do Benfica, a falar das suas obrigações.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nesta sexta-feira, o nosso convidado será Nelson Adelino Dembo, mais conhecido por Gangsta. É um jovem que canta rap, escritor e também ativista social de Angola.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 18 de setembro. Agora os microfones, Álvaro Lúcia Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet, ao vivo, voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com a referência VOA Português. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o mais um, 908-652-4584. São 14 horas e 36 segundos aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Luger Andrade. A produção é de Leo Oldleo. A assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade, peritos da ONU chegam à Arábia Saudita para investigar ataques a Riad, mostra peças de drone iraniano, presidente americano Donald Trump ordena mais sanções contra o Irão, comandante de milícia Hutu no Ruanda, morto na República Democrática do Congo. Ainda teremos notícias sobre a campanha eleitoral em Moçambique, Angola e também Guiné-Bissau, revista económica, agenda africana e vida na América. Horas e um minuto na capital americana. Vamos então fazer uma volta por alguns dos nossos países. Em Moçambique, o candidato presidencial da Renamo, Ossufo Momad, responsabilizou a Frelimo hoje pelo incêndio à casa da mãe do cabeça de lista da Zambésia, Manuel de Araújo, na segunda-feira. Momad disse que o partido no poder pretende desmoralizar a Renamo durante a campanha eleitoral para as eleições de 15 de outubro e considerou que o triste episódio é parte de uma velha artimanha da Frelimo para enfraquecer a Renamo. Em Angola, ativistas apresentaram hoje uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República contra o comandante provincial, o diretor de operações da Polícia Nacional de Luanda, por alegadas agressões físicas e tortura durante e depois de uma manifestação contra o desemprego. Eles denunciaram tortura física e psicológica da polícia a 7 ativistas de Luanda na apresentação do Relatório Nacional sobre a Terceira Marcha contra o Elevado Índice de Desemprego em Angola, realizada 24 de agosto em 5 províncias. Segundo os acusadores, após a marcha de Luanda, que chegou ao centro da capital angolana, com alguns momentos de tensão entre a polícia e os manifestantes, incluindo alguns disparos, vários ativistas foram perseguidos e torturados por efetivos da força policial. Os jovens foram privados de sua liberdade de forma arbitrária, continuou a dizer a acusação, torturados física e psicologicamente, alguns deles ameaçados pelos agentes da polícia, quando a Constituição proíbe qualquer forma de violência. Lê-se na crítica, na queixa-crime, apresentada hoje junto da Procuradoria-Geral da República. Na Guiné-Bissau, Nunes Gomes Nabian, candidato presidencial derrotado em 2014, recebeu o apoio do Partido da Renovação Social, a terceira formação política do Parlamento, e do seu próprio partido, a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático de Guiné-Bissau, APU-PDGB, na corrida às presidenciais de 24 de novembro. O apoio foi confirmado com um acordo assinado ontem por dirigentes e simpatizantes das duas formações políticas nos hotéis de Bissau. Depois, Nuno Gomes Nabian disse estar em condições de unir o povo guineense porque, segundo ele, consegue dialogar com todas as outras forças políticas do país em busca de consensos. We'll be right back. Continuo a acompanhar a Voz da América. Agora é o momento da revista económica. Vamos começar por falar de Angola. A agência de notação financeira Fitch baixou hoje a perspectiva de evolução da economia de estável para negativa, mas mantém o rating em B, ou seja, abaixo do nível de recomendação de investimento, ou conhecido popularmente por lixo. A revisão do outlook para negativa de Angola reflete a degradação das métricas de dívida, a persistente queda das reservas externas e uma recuperação económica mais lenta do que a prevista, escrevem os analistas da Fitch na nota que explica a decisão. O rating, que mantém-se no nível B, é sustentado pela capacidade do governo de fazer significativos ajustamentos macroeconómicos e orçamentais e pelos vastos recursos naturais de Angola, sendo balanceado contra uma forte dependência do petróleo e um declínio estrutural na produção petrolífera, inflação elevada e deficiências estruturais, dizem os analistas da Fitch. Moçambique, a companhia norte-americana Anadarko anunciou o programa de certificação das pequenas e médias empresas, visando a sua participação no projeto de gás natural que será desenvolvido pelo consórcio liderado por aquela multinacional. O vice-presidente da Anadarko, Steve Wilson, disse em comunicado que o programa vai permitir que as pequenas e médias empresas moçambicanas sigam padrões internacionais e tenham competitividade para o acesso às oportunidades oferecidas pelo projeto Mozambique LNG e pela indústria de petróleo e gás no geral. O contrato para o apoio à formação de empresas locais e ao desenvolvimento de sistemas e procedimentos necessários para a certificação foi adjudicado à Energy Works, uma empresa moçambicana dedicada à implementação de padrões de gestão internacionais. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje com perdas no início da sessão antes de serem conhecidas as decisões da reunião de política monetária do Banco Central americano. No final da manhã, o índice Dow Jones descia 0,27%, o Nasdaq recuava 0,34% e o índice alargado Standard & Poor's descia 0,28%. O Banco Central anuncia hoje, ao final do dia, as suas decisões após uma reunião de dois dias com a perspectiva de uma ligeira descida das taxas de juro para compensar os riscos económicos associados à tensão comercial. Entretanto, o Banco Central de Nova Iorque interveio pelo segundo dia consecutivo no mercado para evitar um forte aumento dos empréstimos de curto prazo para bancos e empresas. O banco injetou 75 mil milhões de dólares ao recomprar ativos de um dia contra pedidos de pouco mais de 80 mil milhões de dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é Nelson Adelino Dembo, cujo nome artístico é Gangster. Ele é rap, escritor e ativista angolano. Ele estará aqui no Angola Fala Só. Para participar, além de se inscrever através dos números que acabou de ouvir, pode ligar também ao vivo durante o programa.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta emissão de quarta-feira, 18 de setembro. Vamos agora à nossa agenda africana de hoje e o tema Direitos das Mulheres em Tempos de Campanha Eleitoral em Moçambique, uma produção do Amancio Miguel e Naomi Santos.
Agenda Africana. Os desafios de um continente
em análise na Voz da América.
Moçambique prepara eleições presidenciais. Pelo menos 12 milhões irão escolher no dia 15 de outubro o novo presidente, deputados e governadores de províncias. A campanha decorre num ambiente de violência que afeta a mulher. Nesta entrevista comigo, Naomi Santos, a feminista moçambicana Nazira Deus diz que as mulheres não estão visíveis nas agendas dos candidatos. Nazira Deus é diretora de Fórum Mulher e, para começar, fala no geral sobre os problemas que afetam as mulheres em Moçambique.
Um dos maiores problemas, respondendo assim de forma direta, que afeta as mulheres é a violência. E talvez não diria violência, mas violências. Porque o contexto atual temos estado a experimentar formas de violência não só doméstica, que era a cantiga ou o assunto que nós tratávamos há cerca de 20 anos atrás, né, com maior incidência. Mas no contexto atual temos estado a observar muita violência pública praticada contra a mulher, fundamentada principalmente em estereótipos de como é que as mulheres se comportam, como é que elas vestem, que estas não deviam circular à noite, enfim. Então, muitas mulheres, principalmente jovens, têm estado a sofrer violência sexual, principalmente no período noturno.
Um aspecto de violência contra as mulheres é a união prematura.
Percebemos também muita violência ligada a questões culturais, como as uniões forçadas e prematuras, né? Conhecidos como casamentos prematuros, né? E Moçambique está com um índice bastante elevado desse tipo de relação e nós categorizamos essa situação como violência.
As mulheres moçambicanas são muito afetadas em áreas de conflito.
Um outro tipo de violência que também temos estado a enfrentar como mulheres é esse contexto de conflito que não está muito bem definido, se é conflito armado, okay? Mas são matanças, grupos armados que entram em comunidades na zona de Cabo Delgado e que ao entrarem nas comunidades acabam usando também a violência, no caso a violação, sim, a violação sexual como uma forma também de mostrar seu poderio e também enfraquecer bastante. Os indivíduos, né, da comunidade sexo masculino, né? Então, uma arma de guerra para enfraquecer é usar o corpo da mulher. Posso dizer que esse é o maior desafio. Recentemente, com a questão dos ciclones Idai e Kenneth, também percebemos muita violência que as mulheres sofreram naquele contexto de emergência. E muito oportunismo, jovens raparigas que sofreram abuso, assédio sexual, mesmo violência sexual, quando iam e voltavam do rio, né, nas partes escuras dos acampamentos. E também usou-se o sexo, tivemos depoimentos de ter-se usado o sexo como moeda de troca para terem os alimentos, não é? Então, isso. Isso é um pouco do contexto que temos estado a sentir, que tem nos preocupado bastante e leva com que as mulheres se sintam bastante intimidadas, sintam que não têm muito espaço para exercer os seus direitos, né? E olhando especificamente para raparigas. É um futuro que é comprometido porque quando é forçada em terna idade a relacionar-se com indivíduos duas vezes mais velhos ou três vezes mais velhos que elas, praticamente é uma violência que no futuro depois pode ter outras repercussões psicológicas e emocionais também, para além do seu próprio corpo. Portanto, é uma situação bastante complexa. E não trago aqui sequer ainda a dimensão econômica da violência que as mulheres sofrem também, ligado aos grandes investimentos, né, que estão a chegar em Moçambique e a expropriação da terra, que é o principal meio de sustento das famílias, né? E muitas das famílias chefiadas por mulheres que vivem basicamente da agricultura de subsistência para o dia a dia, né? Para alimentar a si e os seus dependentes, né? Então é um contexto ético, um contexto muito inseguro, posso dizer assim, e E pronto, né? A violência acaba sendo estrutural e abrange um pouco por tudo quanto é canto, né? Então, e não se sente aqui uma resposta ou uma preocupação do governo, né? Em acautelar, em responder a este cenário, né? E tudo o que está acontecendo no sentido de mitigar essa situação ou reduzir ou alertar tem sido por força das campanhas que as mulheres têm realizado, movimentos de mulheres, da sociedade civil, de grupos religiosos, no sentido de chamar a atenção e alertar que está a viver esse contexto assim, não é só para as mulheres no geral, mas que incide a duplicar quando se trata de mulheres, né?
Parece que tivemos um pequeno problema aqui com a nossa peça da Agenda Africana. Não sei se podemos recuperar essa peça, mas pedimos um sinal. São 14h15 aqui na capital americana, contigo com a Voz América, na Agenda Africana, a abordar a questão dos direitos das mulheres em Moçambique, também um pouco em termos da campanha eleitoral. Não sei, vou perguntar ao nosso produtor Léo se pode avançar com a Vida América ou se há como recuperar a Agenda Africana. Talvez há um problema técnico. Não sei se podemos ir agora, talvez com a Agenda Africana. E um tema interessante, índios que querem ajudar imigrantes...
As mulheres fazem a maior parte de pequenos agricultores e trabalhadores agrícolas, mas não gozem iguais direitos de posse de terra.
Parece que estamos a recuperar, vamos recuperar o som, se não podemos avançar para a Vida na América, portanto um problema técnico nos ultrapassa neste momento e vamos ter que então ir para a Vida na América. Vou falar com o nosso produtor.
Aqui em Moçambique, a agricultura é definida como a nossa base de desenvolvimento.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, é dia de Vida na América. Um grupo de mulheres nativas americanas de várias tribos de Oklahoma lançou uma organização sem fins lucrativos a que chamou de Projeto TIA, Mulheres Indígenas de Serviço. O objetivo é ajudar crianças indígenas necessitadas, a começar por aquelas que cruzam a fronteira entre o México e os Estados Unidos. A ideia surgiu em junho, depois de as mulheres terem ouvido que o Departamento de Reassentamento de Refugiados do Ministério da Saúde transferiu 1.400 crianças migrantes desacompanhadas para Fort Steele, um posto do exército americano perto de Lawton, no estado de Oklahoma. Amanda Gobb-Gritman, presidente do Programa de Estudos Nativos Americanos da Universidade de Oklahoma e membro da Nação Chickasaw, disse que essa notícia as impressionou. Construído em 1869 nas terras ancestrais das tribos Kiowa, Comanche e Apache, Fort Steele foi o local onde vários prisioneiros de Chiricahu Apache, incluindo cerca de 50 crianças, foram despejados sem proteção no outono de 1894, entre eles o chefe Jerônimo, que morreu lá em 1909. De facto, havia povos nativos nascidos em cativeiro em Fort Steele, mesmo depois do estado de Oklahoma, disse Cobb-Gritton, e havia o internato indígena por muitos anos que realmente se encaixou na história da nossa família como sobreviventes de internatos. As tias, como os nativos americanos em todo o país, entendem o trauma que as crianças sofrem por serem separadas da família e do lar. A invocação do termo indígena reflete a visão de muitos nativos americanos de que os migrantes de países latino-americanos são seus familiares. A antropóloga cultural linguística Yomen Chicana, da Universidade de Colorado, disse que ultimamente tem havido muitas conversas no sentido de concluir que todos os povos latino-americanos têm raízes indígenas, especialmente os povos chicanos, cujas raízes estão no México. Não se sabe qual é a porcentagem de detidos migrantes que são indígenas, mas o relatório de 2015 das alfândegas americanas revelou que vários detentos falam apenas idiomas indígenas e outros relatórios indicam que as autoridades de imigração têm dificuldade em fornecer serviços de tradução, como estipula a lei. E depois da Vida na América, vamos agora à música Dile al Amor por Aventura.
Oh, Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala Só.
São 14 horas e 23 minutos aqui na capital americana. Está a acompanhar a Voz da América, sua emissão vespertina desta quarta-feira, 18 de setembro. Voltamos a pedir as nossas desculpas pelo facto do problema que tivemos com a agenda africana, que foi interrompida a meio do programa devido a um problema que nos ultrapassa. Vamos agora para as notícias que marcam este dia. Peritos das Nações Unidas devem chegar em breve à Arábia Saudita para uma investigação aos ataques contra instalações petrolíferas naquele país, disseram fontes diplomáticas ocidentais. A Arábia Saudita afirmou hoje que os ataques do fim de semana vieram do norte e foram, sem dúvida, patrocinados pelo Irão. Um porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que, em conferência de imprensa, que prossegue as investigações para determinar precisamente de onde foram lançados esses ataques. O porta-voz acrescentou que no ataque foram usados 18 drones e 7 mísseis cruzeiro, dizendo ainda não haver dúvidas que não foram disparados a partir do Iêmen, como reivindicado por rebeldes que operam naquele país. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ao secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, um aumento substancial das sanções impostas contra o Irão. Acabei de instruir o secretário do Tesouro a aumentar substancialmente as sanções ao Irão, escreve Trump no Twitter hoje, sem dar detalhes adicionais. A decisão do presidente americano surge após os ataques contra as instalações da gigante petroleira Aramco na Arábia Saudita, que fontes do Pentágono atribuíram ao Irão. Teherão, no entanto, já reagiu dizendo não ter nada a ver com os ataques e, em carta enviada ao governo americano, prometeu reagir de imediato caso for atacado. O comandante de uma milícia Hutu no Ruanda, procurado por crimes de guerra, foi morto na República Democrática do Congo, disseram fontes militares. Silvestre Mukadoku Mura, dirigente das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, foi morto nesta manhã na província do Kivu Norte, acrescentaram as fontes militares à Voz da América. O exército congolês confirmou mais tarde a morte de Mudakumura, afirmando que foi numa área perto da fronteira do Congo com Ruanda. Em 2012, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra Mudakumura, acusando-o de crimes de guerra, incluindo assassinatos, violações de tortura, mutilação e destruição de propriedades. Em Israel, com quase todos os votos contados, nas eleições de ontem, o Partido Azul e Branco do antigo chefe do exército, Benny Gantz, obteve 56 lugares do parlamento contra 55 do partido Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Contudo, nenhum dos partidos obteve os 101 lugares para ter a maioria no parlamento, de 120 lugares. Tudo indica que o partido Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, apoiado principalmente por imigrantes russos e ganhou novos lugares, terá um papel primordial na formação do novo governo. Lieberman diz defender a formação de um governo de unidade nacional de tendência liberal. Na Libéria, pelo menos 23 pessoas morreram nas primeiras horas de hoje devido ao incêndio numa escola perto de Monróvia. Autoridades ainda estão à procura de mais vítimas. Com idades entre 10 e 20 anos, as vítimas ainda estariam a dormir quando o incêndio começou num colégio interno árabe que fica situado ao lado de uma mesquita. O fogo terá começado por causa de uma falha técnica, tendo depois as chamas alastrado para o colégio. George Weah, presidente da Libéria, já reagiu à tragédia numa mensagem de condolências publicada nas redes sociais. No Zimbábue, médicos em greve denunciaram hoje ter recebido ameaças de morte por parte de agentes de segurança do Estado, depois da polícia ter impedido mais um protesto contra o desaparecimento do presidente da Associação de Médicos do Hospital do Zimbábue, Peter Magomi, no sábado passado. Edric Nyama, secretário-geral do Sindicato de Enfermeiros e que fazia parte da equipa de negociação salarial com Magombi, revelou que antes da marcha ele havia recebido ameaças de morte de pessoas desconhecidas. As evidências das ameaças estão disponíveis em mensagens de áudio e texto. Lê-se no comunicado entregue hoje às autoridades. A polícia do Zimbábue recusou comentar as acusações, lembrando que os médicos estão na greve há várias semanas devido por exigirem mais e melhores condições de trabalho. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 18 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Waldeleu, Dan Crafton e Álvaro Luzer Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.